Excelentíssimo senhor presidente Renan Calheiros, nobres senadores, senadoras, autoridades presentes, meus familiares, amigos da Bahia que muito me honram com suas presenças, faço aqui meus cumprimentos nominais ao senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista, o governo da Bahia aqui representado pelo meu amigo e com quem iniciei os primeiros passos, o vice-governador João Leão, saudar os companheiros também de caminhada, os deputados federais Cacá Leão, Mário Negro Monte Júnior, aqui representando seu pai, ex-deputado, ex-ministro e também conselheiro do Tribunal de Contas, Mário Negro Monte, o deputado federal Roberto Brito, deputado Ronaldo Carleto, o ex-secretário Carlos Costa, secretário de Estado, saudar e dizer que hoje, para mim, é uma honra muito grande fazer parte desta bancada combativa aqui no Senado, bancada do Estado da Bahia, junto com a senadora Lídice da Mata e o senador Otto Alencar. Saudar aos senadores amigos do Partido Progressista, saudando a senadora Ana Amélia e o senador Gladson Cameli. Também aproveito para cumprimentar os servidores da casa, os profissionais da imprensa, assim como os ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado que acompanham esta sessão. É com muita responsabilidade que, cumprindo a previsão constitucional, presidente, assumo hoje o lugar na mais alta casa legislativa do país, após a saída do amigo e grande legislador Walter Pinheiro, que se afastou do Senado para assumir, a convite especial do governador Rui Costa, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Senhores e senhoras parlamentares, navegar é preciso. Iniciei minha vida política na cidade de Lauro de Freitas, onde tive a confiança do eleitor para ser secretário municipal, vice-prefeito e prefeito. Carrego comigo traços da capital Salvador, minha cidade natal, mas trago ainda o aprendizado do povo empreendedor de Lauro de Freitas, a cidade que me acolheu no meu primeiro mandato como político, minha eterna cidade cidadã, marca de um governo que finalizou com excelente avaliação popular. Em mais de 20 anos de vida pública, uma das lições mais relevantes e nobres que aprendi é que não se caminha, não se navega e não se alcança os objetivos comuns sozinho. A vontade pessoal é determinante para que o homem possa entrar na política, mas a sua manutenção, especialmente o alcançar do exercício de relevantes funções públicas, é uma resultante da combinação de diversos fatores, nutrido por uma força coletiva e também do seu próprio destino. Nos dois mandatos como deputado estadual da Bahia e em dois momentos, quando assumi as secretarias do governo do Estado, nas pastas do Trabalho e Ação Social, tive a oportunidade de aprofundar o conhecimento no imenso desafio das palavras inclusão social e a importância de implementar as redes de proteção à cidadania. Na Secretaria Estadual de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária, conheci de perto as potencialidades do nosso Estado, senador Otto Alencar, desde a agricultura familiar ao agronegócio, tendo trabalhado as cadeias produtivas como eixos vitais para o desenvolvimento socioeconômico do país. Mesmo na breve passagem pelo Ministério das Cidades, reforcei a minha convicção sobre a importância da infraestrutura urbana como setor promotor de qualidade de vida, de geração de empregos e do desenvolvimento. Navegando, percebi que se pode ganhar uma eleição até com promessas extremas, mas não se governa sem se aliar ao constante diálogo com as lideranças políticas e com o povo. Nada mais, nada menos que colocar os seus próprios sonhos e os sonhos dos cidadãos dentro do orçamento público. É a árdua a missão de condensar todas as necessidades essenciais, as expectativas infinitas e difusas do povo, a um orçamento público de natureza cada vez mais finita. Nestes últimos anos, afastei-me da política partidária e me dediquei a projetos no segmento privado. Nessa nova etapa, pude voltar a exercer a engenharia diretamente a serviço das pessoas, como engenheiro civil, com especialização em engenharia econômica. Assumo hoje o Senado, após deixar a presidência executiva da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, onde consolidamos o processo de profissionalização da gestão da entidade, feliz e empolgado com aquela nova missão na vida profissional, segui o meu caminho. Tomado de surpresa pelo convite ao retorno à vida pública, presidente, afinal não era o meu plano. Tive que analisar o cenário, não sem antes consultar minha família, meus amigos próximos, e analisar todo o contexto. Dos amigos e familiares tive o apoio, como também reflexões sobre o difícil cenário político nacional. Da minha análise, posso afirmar que o desafio de voltar à cena política em um momento tão importante da história da República é o combustível que me direciona para pensar no futuro da nação brasileira. Quem me conhece sabe que gosto do trabalho, da dedicação, do estudo permanente e de encarar e superar desafios. Sei que enfrentamos um momento de turbulência e, neste cenário, nada mais importante do que fazer desta crise a oportunidade para a construção e o compartilhamento de soluções inovadoras para os cidadãos brasileiros e, em especial, a população baiana. Destaca-se como exemplo de demanda atual o enfrentamento das mazelas decorrentes dos problemas de infraestrutura, como a proliferação das doenças transmitidas pelos Aedes aegypti, como Zika, chikungunya, além da já conhecida dengue. Acredito que tais mazelas podem ser vencidas com o empenho do Legislativo, do Executivo, da cooperação da iniciativa privada e da participação decisiva da população brasileira. Estou certo da contribuição de atividades inovadoras que precisam ser mais estimuladas. O Brasil está ávido por investimentos em infraestrutura e o saneamento básico deve entrar definitivamente na agenda de investimentos prioritários de um novo Brasil. Desde quando conquistei meu primeiro mandato eletivo, tive a oportunidade de trabalhar sempre com o intuito de colaborar para a construção de uma sociedade onde o progresso beneficia a todos os cidadãos de forma coletiva. Trabalhadores, empreendedores e principalmente aqueles que necessitam de uma rede de proteção à cidadania, todos com o mesmo propósito de atingir uma sociedade mais justa e igualitária. Acredito, portanto, que podemos alcançar um ambiente econômico de crescimento sustentável, onde produzir e distribuir riquezas sejam uma responsabilidade permanente de toda a sociedade. Reconheço na história brasileira que o diálogo sempre foi o melhor instrumento para o enfrentamento de desafios. Nossa jovem democracia, associada à edição da Constituição Cidadã, é fruto dessa incansável busca da utopia na consolidação dos direitos e dos deveres, regramentos para um bom convívio social, na construção dessa sociedade digna e justa, fundamentada por este diálogo permanente. Além disso, a necessidade da superação de graves crises institucionais e econômicas levou o nosso país, senador Benedito de Lira, a elaborar o Plano Real, com a criação de uma forte moeda nacional, a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, um marco importante para o desenvolvimento do Estado brasileiro, a singularidade do Sistema Único de Saúde e a capilaridade dos programas sociais. São todos esses fatos históricos que revelam uma característica pacifista e virtuosa do nosso povo, fundamentados no diálogo e na perseverança da utopia da plena justiça social. Não podemos nos furtar de fazer uso destes elementos no momento atual. Devemos ter orgulho da nossa história. Não precisamos esquecer políticas públicas exitosas para continuarmos o aperfeiçoamento da nossa recente trajetória democrática. É necessário fazer com que as duas agendas políticas, uma relativa ao Estado eficiente e outra relativa ao Estado do bem-estar social, superem as diferenças, cooperem e dialoguem. Que todos assumam um papel colaborativo. Um Estado eficiente não é sinônimo de um Estado sem programas sociais, muito menos ao contrário. O estabelecimento desta comunicação é fundamental e de suma importância para elidir o manifesto conflito ideológico, cujas premissas básicas devem desaguar na desburocratização da administração pública, na segurança jurídica, na pacificação social, no desenvolvimento econômico sustentável, na distribuição de renda e na superação das mazelas sociais. Não podemos permitir que o Estado sufoque a produção de riquezas, como também não podemos negar nossa humanizada alma brasileira, dotando o poder público de ação das agendas, presidente, é o caminho. A formulação de um ambiente empresarial competitivo e um ambiente socialmente justo e equilibrado são nossos objetivos aqui nesta casa. Acredito que o Senado Federal é uma instituição importante para catalisar essas forças democráticas e republicanas e para a promoção deste debate e de um consenso nacional. Consenso este que revele soluções aos homens e mulheres de grande espírito público e de vasta experiência política nesta casa. E com isto possamos, junto com a sociedade, guiar o país para um desfecho breve dessa grande crise. Entendo que precisamos avançar com legislações que fortaleçam a promoção do desenvolvimento regional, senador Otto. Leis que empoderem estados e os municípios e possam preencher lacunas que ainda dificultam a chegada dos benefícios lá da ponta onde está o cidadão. Tenho convicção que o legislador deve estar sensível às mudanças sociais. Se o legislador também envelhecer, não se adaptar, ele passa a não exercer a função para a qual foi criado. É indispensável ser atuante, ser atualizado e promover mudanças. Ainda no primário da Escola Nossa Senhora da Solidade, no ginásio e no secundário do Colégio 2 de Julho, assim como também durante o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, já observava a capacidade daqueles que superavam as adversidades, aqueles que convivem com as diferenças e buscam, com base no conhecimento e na capacitação continuada, os pilares para uma vida exitosa. Embora com algum conhecimento, presidente, já para finalizar, estou certo que preciso aprender mais e com muita honra coloco-me na linha do aprendizado com os que compõem esta casa para construir um país melhor para todos os brasileiros. Estamos vivendo momentos de turbulências gravíssimas na vida em sociedade. Muito nesses momentos direcionam suas energias para o agora, para o imediato. E isso é muito importante. Mas também é muito importante pensar nas estruturas que permitirão que a pauta atual, que tanto aflige e deixa perplexa a sociedade, sejam amanhã apenas páginas dos livros de história de tempos pretéritos. Quero contribuir na elaboração de propostas para aproveitar todas as potencialidades deste belo país. Sou um otimista. Espero contribuir com o Brasil neste momento difícil, muitas vezes tensionados pelos extremismos e pelo esgarçamento das relações sociais, mas acredito definitivamente no futuro da nossa nação. Quero, acima de tudo, agradecer em primeiro lugar a Deus e o fundamental apoio da minha família, aqui representada pela minha esposa Maria Tereza. Agradeço aos amigos pela felicidade de saber que as amizades ultrapassam as circunstâncias de momento, já que vem se estendendo por toda uma vida. E aos milhares de eleitores que, ao longo da minha trajetória política, acreditaram nas minhas ideias e apoiaram as minhas ações. Agradeço a todas as manifestações de apoio e carinho, assim como as inúmeras orações que recebi durante esses últimos dias, quando das tratativas sobre a possibilidade de posse aqui no Senado Federal. Não poderia jamais, neste momento, deixar de registrar o carinho que fui recebido nesta casa, em especial pelos assessores do ex-senador Walter Pinheiro. Dedico este mandato para contribuições que possam tornar o importante e feliz. Uma missão desafiadora, mas, acima de tudo, estimulante para poder legislar com dedicação pelo meu país. Muito obrigado, senhor presidente.